Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 7 de janeiro de 2020 e não estranhem, por favor, se a minha voz falhar. De ontem para hoje a minha garganta está meio esquisita, então espero que não tenha nenhum incidente aqui imprevisto, porque como vocês já sabem, o Radinho é gravado ao vivo, a cores, sem edição e do jeito que ele ficou, ele vai. Né? Ele é assim desde que começou, sei lá, 770 e tantos episódios atrás, assim como é também meu outro podcast, o rodeavisa.com, que começou há 16 anos, 1000 episódios atrás. Então essa coisa de editar, embelezar, nunca foi meu forte, então vamos torcer para que hoje realmente a coisa transcorra de prima, sem maiores incidentes. Ontem, como era segunda-feira, tinha uma série de... acumulou o que eu tinha para comentar com vocês e eu acabei me empolgando em alguns assuntos e eu acabei deixando de lado coisas que, puxa, eram super inspiradoras. E é por isso que mesmo com a garganta um pouco prejudicada hoje, eu não quero deixar de gravar, porque sobre uma das matérias, reportagens, sobretudo, é extremamente interessante, eu acho que é extremamente oportuna, e me inspirou, tá bom? Na verdade, é uma entrevista com o Bill Gates. Bill Gates, dependendo da hora do dia, é o homem mais rico do mundo, às vezes é o Jeff Bezos, os dois ficam alternando ali. Mas o Bill Gates, não sei se você sabe, ele faz um bom tempo que ele mudou completamente a postura dele com relação à própria fortuna. A fortuna dele, sei lá quantos bilhões de dólares, uma coisa de louco. Ele falou, olha, parou, né? É dinheiro demais, o que eu vou fazer? Ele criou uma fundação com a mulher, com a Melinda Gates, e aí eles resolveram enfrentar problemas que ninguém quer enfrentar, problemas que são globais, problemas que são, sei lá, aqueles problemas que são muito complicados para um Estado ou mesmo para iniciativa privada resolver. Por exemplo, malária, por exemplo, energia nuclear, por exemplo, educação, por exemplo, fornecimento de água potável. E aí, o que acontece? Essa fundação, eu não sei detalhes, mas ou não me lembro, pelo menos, mas que eu saiba é o seguinte, ele separou uma grana para deixar para os filhos, e não é uma coisa assim, extraordinária, ele separou uma graninha lá para os caras começarem bem. Ok, o resto, ele com muita diligência, com muito cuidado, ele avalia projetos e apoia mesmo, o cara vai até a África, o cara vai até nos... Ele não precisava estar fazendo nada disso. Né? Na verdade, quando eu vejo outros gigantes da tecnologia, pensa aí no Steve Jobs, né, que é um personagem que nunca me inspirou. O que ele fez de louvável? Eu não me lembro. Que eu saiba, ele parava a vaga em lugar proibido. Quando o carro chegava na hora de pagar as multas, ele vendia o carro e comprava outro. Era uma pessoa desagradabilíssima com os funcionários. Ok, ele fez o iPhone? Fez. Mas, cara, com a fortuna que ele fez, o que mais que ele fez? E a mesma coisa vale para qualquer um, para Jeff Bezos. Eu sei que... muitos desses bilionários têm lá uma certa dose de filantropia, que é uma característica comum ao capitalismo americano. Muitas coisas são bancadas por filantropia. Universidades, grandes bibliotecas, isso é uma coisa que é bárbara, é invejável. Adoraria que no Brasil a elite tivesse, né, essa mesma preocupação de dar um retorno. Mas o que o Bill Gates está fazendo, ele se juntou inclusive ao Warren Buffett, que é outro milionário, bilionário também e tal, para começar a pegar essa grana toda e dar algum retorno para o mundo. Isso por si só é legal. Isso foi só uma introdução. Na verdade, o que essa reportagem conta é ele compartilha um sentimento de uma sensação de injustiça. Ele fala, é injusto eu ter tanto dinheiro assim. Tudo bem, né, que o meu negócio deu certo, mas a concentração de renda é brutal. Isso não faz sentido. Nós, ricos, deveríamos estar pagando muito mais impostos. E quem mexe com capital, só com investimento, dinheiro que não está gerando nada, né? Tem dinheiro para cá, dinheiro para lá, esses sim deveriam pagar mais impostos. Então veja só, você conhece alguém rico que quer pagar mais imposto, né? Ele quer. Né? Eu acho isso bárbaro, porque se tem alguma coisa que caracteriza a última década, sobretudo, é uma concentração brutal de renda. Brutal, brutal. Né? Você tem algumas poucas empresas dominando o mercado de uma maneira massacrante, né? O dinheiro vai todo para ela, você pega hoje verba publicitária, vai praticamente tudo para o Facebook e para o Google, não sobra para quase mais ninguém, né? E o resto das pessoas, o que acontece? Né? Então eu achei isso muito legal, eu até pego uma carona aqui, Porque eu juro que eu tenho um desconforto crescente, já era alto, está piorando, com relação a essa mentalidade de unicórnios, de bilionários, etc. e tal. Eu nunca entendi muito bem isso. Aliás, quem sabe isso está mudando. Talvez tenha sido uma bolha. Recentemente, não sei se vocês viram, a WeWork, que era aquela empresa que fazia escritórios de coworking, etc. e tal, veio à tona uma série de escândalos. O cara que era o fundador rodou, a investidora, que é a SoftBank do Japão, se arrependeu, se retratou, etc. e tal, e saiu um artigo recentemente que a própria SoftBank está tirando o pé de startups. Está, né, percebendo que, veja bem, não é bem assim. Né? Então, quem sabe as coisas estão mudando. Mas hoje uma notícia no Estadão me entristeceu. Uma startup, que se não me engano é colombiana, que é aquela Rappi, que é de entrega, né, de bicicleta, motocicleta, diabo a quatro. O que acontece? Ela vai começar a ganhar, ela vai tentar ganhar dinheiro fazendo o quê? Vendendo os nossos dados, vendendo o que ela sabe sobre você, vendendo o que ela sabe sobre as transações. Eu fiquei bastante chateado. Eu só usei a Rappi uma vez para testar, foi um desastre, não deu certo. Aliás, hoje eu descobri que para você cancelar a sua conta, você tem que entrar no Reclame Aqui, que é dificílimo você cancelar a conta. E é verdade, eles ficam te mandando spam por mais que você peça para eles pararem. Deve ser alguém viciado em growth hacking. Growth hacking é uma disciplina agora, aparentemente, com pouco apreço pela ética. Né? Eu sei que os caras são super agressivos. E na boa, imagina, você está usando o Rappi para, de repente, comprar um medicamento para um problema de saúde que, de repente, pô, é um problema privado seu. Ah, e aí, essa informação vai ser, né, vai, como assim? Né? Em princípio, muitas vezes você faz isso não só pela conveniência, mas também pela privacidade. Nem quero entrar no mérito da exploração. A garotada provavelmente tem que quase se matar de trabalhar, mas também uma questão a ser levantada aqui é o impacto ambiental de motocicletas. Motocicletas poluem mais que carros. Parece contraintuitivo, mas é verdade. Carros têm catalisadores, os motores são muito mais eficientes, mas motos, sobretudo essas motinhas pequenininhas, poluem para burro. Então, aquilo que parece uma conveniência para quem quer ficar gordo no sofá, né, comendo comida de takeaway, na verdade, é uma inconveniência sobre vários pontos de vista. E agora, para completar, os caras estão anunciando alegremente que eles vão atropelar, né, qualquer expectativa que você tinha de privacidade ética. Bom, ok. Então eu acho que a gente está aqui no. Eu acho, adoraria pelo menos acreditar nisso, pode ser ilusão minha, que a gente está num momento, num divisor de águas, em que cada vez mais vai ficar difícil, né, esse tipo de mentalidade meio macho-alfa, né, predatória, crescimento a qualquer custo, versus gente que tem preocupação real com impacto. O que o Bill Gates está fazendo é que realmente ele não é um cara sexy, ele não é um cara carismático. Pô, mas o cara dá dicas de leitura, né? O trabalho dele com a fundação é super inspirador. É que, de novo, ele não é o Elon Musk, né? Ele não é o campeão do marketing pessoal, né? Então eu fico torcendo pelo dia em que, né, o conteúdo valha mais do que o raio da embalagem. E falando em questão de embalagem, duas notícias aqui, ou mais até, sobre a questão dos plásticos. Plásticos é um problema especialmente doloroso, porque eu me lembro, quando era criança, quase nada era de plástico, né? E agora tudo é de plástico, né? Então é uma coisa que foram duas, três gerações. Então foram os meus avós, né, que praticamente começaram essa história. Meus pais, bom, é muito recente para o estrago que a gente fez. Então tem uma reportagem aqui de pesquisadores vendo que no mar do Ártico canadense se encontra microplástico para tudo quanto é lado. Microplástico são fragmentos, partículas de plástico com menos de alguns milímetros. É um inferno, porque isso não degrada, os animais acabam absorvendo, isso vai parar na cadeia alimentar. Os caras falam: olha, isso vai ser um desastre ecológico aqui. Né? E aí, para completar, uma outra notícia que eu vi tempos atrás, eu não sei se eu comentei, que na verdade a gente reclama dos oceanos, mas talvez os rios, têm uma situação 10 vezes pior. Porque muito país pobre, sem esgoto, sem saneamento básico, as pessoas jogam tudo nos rios, e os rios ficam entulhados de plástico. Eu já vi reportagens sobre a Indonésia, é pavoroso. Mas agora vem a terceira, que é um pouco que parece positiva, mas não é, dizendo o seguinte, que 99% do plástico nos oceanos sumiu. Aí você fala, ah, que bom, que ótimo. Não, não é que bom, que ótimo. Sumiu porque simplesmente ele está sendo assimilado pelas criaturas. Ele está entrando na vida animal, né? Então, antes ele estivesse boiando. Estava ótimo se ele estivesse boiando. A hora que ele para de boiar é porque realmente a casa caiu, né? Então, a coisa é um pouco complicada. Vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Eu comentei do Bill Gates, Tem um caso extremamente interessante que eu li ontem e convido vocês a lerem também. É um texto longo, é um texto da New Yorker. A New Yorker é uma revista bárbara, tá? Espero que vocês consigam ler. Eu acho que ela deve deixar consumir alguns artigos gratuitamente. Aí vocês usam Google Translate, se o inglês estiver muito ruim, muito difícil, tal. Mas a questão é a seguinte: dor, né? E o artigo dor. E o artigo começa refletindo em até que ponto a dor define o que é você ser um humano, né? Se você pega, por exemplo, você pega ditados populares, né? Você vai numa academia de crossfit, alguém vai falar para você no pain, no gain, né? Se não doer, você não vai, né, progredir. Se você pegar várias religiões, a religião católica tem uma relação bastante complicada com essa questão da dor. Você tem outras religiões em que as pessoas se flagelam, né? Em algumas seitas católicas, os caras usam por debaixo da roupa um cordão que machuca a pele, chama cilício isso, para você estar constantemente em dor, né? Então, a dor da doença me transformou. Se a gente pensar o nosso discurso atual com relação à dor, ele pode ter um caráter formativo, né? Ele define o quanto você é leal ou o quanto você tem caráter e tal. É lógico que isso nem sempre foi assim, né? Outras filosofias, como as dos estoicos ou mesmo dos epicuristas, tinham uma relação com a dor um pouco diferente, né? Mas o que é interessante é que a dor não é muito entendida, né? A dor ninguém entende muito bem. Por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia e você toma um anestésico, lamento informar, o anestésico funciona, mas ninguém sabe por quê, ninguém sabe como. Eles sabem não te matar, né? Não, eles conseguem garantir que você volte na maioria das vezes. Mas como que um anestésico funciona continua sendo misterioso. Pois bem, eu já tinha lido em algum momento, já tinha visto isso também, reportagens e tal, que algumas pessoas, por alguma deficiência biológica, não sentem dor nenhuma. Aí você fala, uau, né? Pô, o cara é um super-herói, é tipo o Wolverine. Não, se bem que o Wolverine tem dor, né? Se eu não me engano, aqui eu gosto do personagem do Wolverine, e ele se recupera e tal, mas dói sempre. Ok. Mas voltando, essas pessoas que poderiam ser um super-poder, na verdade é um desastre, porque essas pessoas morrem cedo, porque a dor tem um papel. A dor mostra para você que você está fazendo alguma coisa errada com o seu corpo. Quem não tem dor é capaz de quebrar uma perna e não perceber, de queimar a mão no fogo e não perceber, de morder a própria língua e não perceber. Então eu lembro de ter lido uma vez sobre um rapaz, que inclusive já morreu, que teve uma vida tristíssima. O cara teve uma infinidade de fraturas por causa disso, o cara não sente dor. Pois bem, então os cientistas estão começando a estudar, existem famílias, isso é um problema genético muito isolado. Se não me engano, essa reportagem fala de umas famílias, acho que no Paquistão, depois na Itália e tal. E aí eles percebem que eles já estão começando a descobrir quais são os genes envolvidos. E aí entra uma personagem extremamente interessante, Joe alguma coisa, que é uma senhorinha que mora na Escócia, tá bom? E ela não sente dor, ponto. Ela não sente dor a ponto de não perceber fratura. Ela se colocar a mão no forno, ela só vai perceber que está queimando por causa do cheiro, né? Ela realmente, já deu à luz sem anestésico nenhum, ela já fez operação no quadril, ou seja, uma cirurgia no quadril sem anestésico nenhum, simplesmente porque a mulher não sente dor nenhuma. Mas o que é engraçado dessa mulher, primeiro, ela está viva por um milagre, acho que é porque ela vive numa região relativamente tranquila, né? Ela não passou grandes riscos nem nada. Mas o que é mais interessante nesse caso é que, embora ela não sinta dor, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa generosa, ela tem compaixão. E aí entra um ponto interessante, que é a questão da empatia. Empatia, em princípio, é a sua capacidade de sentir a dor do outro, né? Você vê alguém triste, você fica triste junto. Essa mulher, ela falou: olha, desculpa, eu imagino que seja a dor, mas eu vejo alguém sofrendo, para mim é um conceito abstrato, eu não consigo empatizar. Mas, ao mesmo tempo, ela tem compaixão, ela é generosa, ela ajuda as pessoas. Isso é muito interessante, né? Outra questão é que ela não tem nenhum sinal de ansiedade ou medo. Então, mesmo diante de situações que ia fazer, não sei, qualquer um de nós fazer xixi na calça, né? Infartar, tal, tipo, o filho dela foi espancado, quase morreu. Ela não se abalou. Quando ela lembra de alguma história que envolve morte, tragédia, desastre, ela também não se abala. Isso, aí vem uma questão que é extremamente interessante. Alguns aqui vão dar risada. É que, na verdade, um dos ingredientes ativos da maconha, do THC, são substâncias que são chamadas de canabinoides, que o próprio corpo produz. Acho que a gente produz, eu não sei exatamente para que, agora a minha memória está me falando, mas o próprio cérebro produz canabinoides, acho que para evitar a ansiedade, mas ele produz isso e, na sequência, o canabinoide ele é absorvido pelo organismo. Ou seja, você consegue ficar um pouco mais calminho, mas, na sequência, o efeito passa. Tá? Isso estou falando do canabinoide que você mesmo produz, não o comprado nas piores lojas do ramo. Né? Mas o que é interessante no caso dela é que, por uma questão genética, ela não consegue quebrar o próprio canabinoide. Então, ela é como se ela tivesse chapado o dia inteiro. Basicamente é isso. O canabinoide dela está sempre num nível super alto. Alto a ponto dela não sentir dor e alto a ponto dela também não jamais se estressar. E aí o artigo é extremamente interessante porque as reflexões que surgem, não só do próprio repórter, mas das pessoas que ele entrevista, começam a questionar, bom, isso é desejável, né? Como seria um mundo em que as pessoas não sentissem mais dor ou não fossem ansiosas? Né? Parece altamente desejável, é lógico, a indústria farmacêutica adoraria descobrir como é que funciona isso direito. Já houve experimentos, se eu não me engano, em Portugal, uma outra indústria farmacêutica também, mas não conseguiram chegar nesse nível. Mas a questão é, medo e dor, elas fazem, são coisas que a gente aprendeu com a evolução, surgiram com a evolução e tem um papel, né? Medo faz você correr do tigre, né? Dor faz você tirar a mão da boca do tigre, né? E assim vai. Sem isso, o tigre estava feliz da vida. Então faz sentido, mas no mundo de hoje, os nossos instintos estão meio fora de sintonia, porque a gente não foi preparado para lidar com situações a longo prazo nem nada. Então a gente é ansioso, a gente é estressado. Por quê? Porque a gente tem aí um repertório, né, uma caixa de ferramentas que é completamente primitiva, né, e que não serve direito para enfrentar ou para gerenciar as pressões da vida moderna. Mas olha, eu acho uma super leitura bacana, o texto está muito bom, e espero que daí saia algum avanço. Né? Eu sei que muita gente adorou a história do canabinoide, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu não sou um grande fã. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Peraí, tem coisa mais aqui para comentar. Outra entrevista que eu acho... O Radinho de hoje acho que é realmente especialmente inspirador, tá? Porque tem uma figura aqui que eu já tinha ouvido falar, alguém já tinha me recomendado, mas eu nunca tinha ido atrás. É um cara chamado Tristan Harris. Ele é um ex-executivo do Google, que agora virou, né, praticamente um evangelista antidigital. É um cara que está lá no Vale do Silício, sendo muito ativo, sendo muito vocal, né, vocal é uma expressão americana, americano fala que quando você fala demais você é muito vocal. Eu já ouvi isso com relação, né, ao meu temperamento. Né? Por que será? Mistério. Bom, pois bem, ele é muito vocal na crítica que ele faz aos rumos que o digital tomou. Então, eu vou dar o link para vocês para uma entrevista com ele, que é muito legal, em que ele fala sobre essa questão, o que eu acabei de comentar do RAP, né? Os nossos dados virando mercadoria, você não tem controle sobre sua própria privacidade, os aparelhos são feitos para viciar, você está sendo viciado sistematicamente, as pessoas não têm como resistir. Né? Ele, inclusive, tem uma ONG, se não me engano, chama Centro para Tecnologia Humana. CHT, não é THC, é CHT, tá bom? E eu até dei uma olhada lá para ver se tem emprego, né? Sei lá, de repente achou alguma coisa legal para fazer. Mas eu vou dar link também para um vídeo em que ele fala perante o Senado. Ele foi convidado a falar para o Senado americano sobre os riscos da tecnologia. E o que ele fala, meu caro, meus caros, é realmente muito, muito, muito impressionante. Nessa mesma linha, né, hoje tem grandes histórias aqui no Radinho, né? Tem uma entrevista muito bacana com o pai da web, que é o Tim Berners-Lee. Eu já falei várias vezes aqui no Radinho que o Tim Berners-Lee, na maior inocência do mundo, ele criou a web, essa história de browser, HTTP, digitar, clicar em link. Ele inventou esse troço praticamente sozinho. Ele deu isso de presente para o mundo, não ganhou nada. Imagina, ele poderia ser o homem mais rico do mundo, mas não quer ser, tá? Ele deu a web para o mundo. Não sei porque que ele não ganhou nenhum prêmio Nobel. Talvez porque a internet, hashtag, de alguma maneira, né? Hashtag deu ruim. E ele é o primeiro a dizer. Ele tem sido muito ativo, ele tem sido muito vocal, né? Criticando o rumo que a internet tomou, e ele também está tentando encontrar caminhos para garantir que a internet continue sendo uma coisa a favor do bem, seja lá o que isso queira dizer. Né? Mas aqui é uma entrevista, acho que vale a pena. Se você nunca viu nada dele, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Que mais? Tem um videozinho aqui que eu vou compartilhar com vocês, já que a gente falou em drogas ilícitas, etc. e tal, que é um videozinho da BBC, muito bem feitinho, mostrando um esquema de lavagem de dinheiro que foi desmantelado na Inglaterra, e que mostrava como. Cara, é surreal. A questão é a seguinte: tudo começa com venda de drogas, que é tudo feito em dinheiro. Certo? Um baseadinho aqui, pó, parará, êxtase e tal, tudo pago em dinheiro. Aí o que acontece? Esses caras vão acumulando essa grana. Aí um cara pega essa grana e. Aí aparecem as pessoas, os nomes. Aí ele usa uma van para levar isso da Inglaterra para a Bélgica. Da Bélgica, isso pega um voo, vai não sei para onde, para a Turquia, para a Arábia Saudita, eu já não lembro mais. Em algum momento, isso é trocado por ouro. E aí depois eles vendem o ouro, né, com notas falsas e aí distribuem esse dinheiro de novo. Eu estou simplificando, mas o que é impressionante o esquema que movimentou centenas de milhões de euros ao longo de anos. Um esquema internacional super sofisticado, um negócio de louco, que começa com isso, né? Com aparentemente compras inofensivas e recreativas, né? Na verdade, você está alimentando uma indústria criminosa monstro, monstro. Agora vamos daqui, já que eu falei de plástico, voltar aqui para a questão do plástico. O vídeo é bonitinho, vale a pena ver. Vanuatu, Vanuatu. Vanuatu é uma daquelas palavras que, se você repetir 3 vezes, Satã aparece. Não, estou brincando. É que é uma palavra curiosa, Vanuatu, mas Vanuatu é uma nação. Tanã! Uma nação no meio, acho que onde é, no meio do quê? Do Pacífico, do Oceano Índico? A minha geografia é realmente uma miséria. No Pacífico Sul, ok. O lugar é lindo, é paradisíaco, aquele lugar que gente bacana vai fazer lua de mel e tal. Pois bem, Vanuatu tem tudo importado, porque é uma ilha que não produz quase nada. Né? E aí o que acontece? Vem muita coisa embalada em plástico, que usa plástico, sacola de plástico e tal. E o governo de Vanuatu começou a banir o uso de plástico de uso único, né? De plástico descartável. E aí tem um vídeo muito bonitinho mostrando o impacto na sociedade, como é que as pessoas estão se virando, quais são os próximos passos. Eles vão banir bandejinha plástica, eles vão banir, já baniram canudinho. Então você começa a ver o impacto na natureza. O lugar é paradisíaco, dá dó ver aquele lugar cheio de plástico, mas mostrando que mesmo num país que é bastante dependente do exterior, que é um país sem muitos recursos, é possível sim, né, você engatar marcha ré e tentar voltar para uma época em que simplesmente não tinha plástico, você se virava de alguma outra maneira. Muito interessante. Para quem gosta aqui de energia, que é um tema que eu acho que é bastante oportuno, eu vi isso aqui na BBC e espero que isso progrida. A questão é a seguinte: uma das maneiras de você eventualmente gerar energia é com hidrogênio. Tá bom? Hidrogênio, a maravilha do hidrogênio é que, se você gera energia com hidrogênio, o que sai na outra ponta é água, né? A hora que o hidrogênio combina com oxigênio, não sai gás carbônico, não sai monóxido, não sai fumaça, não sai fuligem, sai água. Então imagina, se você tem um carro a hidrogênio, no escapamento sai água, ele pinga, né? Pô, que coisa linda, né? Que espetacular, tal. Só que acontece que tem alguns problemas. Primeiro, como é que você gera hidrogênio? Isso requer bastante energia. né, requer você fazer a eletrólise da água, por exemplo, que requer eletricidade. E eletricidade você precisa gerar de alguma maneira. Mas se bem que hoje os caras estão usando catalisadores, né, enzimas, etc. e tal, para tornar esse processo mais eficiente. Mas o que esse vídeo, essa reportagem aqui vai mostrar para vocês é uma startup, acho que na Inglaterra, em que é uma menina que está tocando essa história, em que eles estão fazendo um drone movido a hidrogênio. O que eu não sabia da questão do hidrogênio, isso é estupidamente interessante, é que hidrogênio tem muita energia. Eu não tinha ideia. Para você ter uma ideia, é que assim, hidrogênio é um gás, é leve, né? Mas vamos supor, vamos pensar em peso, sei lá, 1 quilo de hidrogênio. E 1 quilo de gasolina, hidrogênio tem 3 vezes mais energia. Eu não tinha ideia, tá bom? Eu não tinha ideia. Mas a questão é, como é que você armazena hidrogênio? É um inferno, você precisa de uns tanques super sofisticados, tá? O que essa startup parece que está conseguindo fazer é manter o hidrogênio armazenado de maneira sólida. Eles praticamente congelam o hidrogênio, não sei, eu não entendi muito bem como, é um troço em alumínio impresso em 3D, seja lá o que for. Mas segundo eles conseguem fazer um cilindro do tamanho ali de uma lata de tinta de spray, né? Que consegue fazer o drone voar X minutos, etc. e tal. Se a gente conseguir de verdade, né, uma maneira de armazenar hidrogênio, né, e usar isso para. O que é interessante é que quando você. O que você faz. Não é que você vai fazer um motor a combustão de hidrogênio. Acho que até que seria possível. Mas o que você pode fazer. É o que eles chamam de célula de combustível. Na hora que o hidrogênio combina com oxigênio, ele gera eletricidade. Então, o hidrogênio não é que ele vai gerar calor e daí movimento mecânico. Não, ele gera eletricidade na hora. Muito, muito, muito interessante. Espero que esse troço vá para frente. O que mais que tem para comentar com vocês? Não vou comentar não vou comentar, vai, vamos lá. Ontem mesmo eu estava completamente desesperado. Com o fato do Twitter estar sendo usado de uma maneira completamente leviana, né, pelo Trump para fazer ameaças, etc. e tal, eu continuo realmente. Cada vez que eu abro o Twitter é uma dor de barriga, eu fico com inveja daquela escocesa que não é ansiosa, né? Porque, puxa vida, como é que pode uma plataforma. Eu estava conversando com dois amigos fotógrafos, eu falei: se vocês publicarem, vocês fizeram uma foto de um nu artístico. Né? Não é um nude necessariamente. Né? Vocês deram foto de um nu. Se vocês publicarem isso no Twitter, vocês são banidos. Agora, um maluco, na verdade, ou dois ou três, são vários, né? Se começarem a ameaçar a ordem mundial, se começarem a propor crimes de guerra, que é o que o Trump está fazendo, você não pode bombardear um site, um sítio cultural, isso é um crime de guerra, né? E ninguém faz nada. Né? Isso dá o que pensar sobre a ética dessas plataformas. Se eu fosse o dono do Twitter, cara, o que que esse cara está fazendo? Como é que esse cara dorme? Ah, deixa para lá. Vai ver que ele também tem canabinoides, sei lá, I don't know. Mas vamos lá, acho que tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Tem uma questão que é interessante, que vale a pena recuperar. Vocês, se forem novinhos, não devem lembrar de um personagem que foi extremamente importante para uma geração inteira, que era um astrofísico americano chamado Carl Sagan. Carl Sagan era um cara muito simpático, muito carismático, muito comunicativo, que ele divulgava a ciência. Ele, inclusive, teve um programa de televisão na década de 80 que fez um super sucesso que chamava Cosmos. Tentaram fazer uma segunda versão com o Tyson, mas não ficou tão bom. O Tyson não tem esse mesmo carisma, infelizmente não. Mas, pois bem, no final da vida, o Sagan começou a ficar pessimista. E aí eu vou dar um link aqui para vocês de uma reportagem em que ele lançou um livro no final da vida, em que ele prevê mais ou menos o que está acontecendo hoje. Quer ver, ó? Eu vou até ler para vocês, é um pouco assustador. Ele escreveu isso quando? Na década de 90, talvez? Olha aqui, eu tenho um mau pressentimento de que na América, quando os meus filhos ou os meus netos crescerem, os Estados Unidos vão ser uma economia de serviços e de informação. Todas as manufaturas vão ter ido para outros países e quando poderes tecnológicos incríveis vão estar na mão de muito pouca gente. E ninguém que represente o interesse público vai ser capaz de entender o que está acontecendo. Quando as pessoas perdem a capacidade de definir as próprias agendas ou então questionar com conhecimento quem está em autoridade. Ou então, quando as pessoas começam a consultar cristais e horóscopos, as nossas faculdades críticas entram em declínio, a gente não consegue mais distinguir entre o que parece bom e o que é verdadeiro, e assim a gente desliza quase sem perceber de volta para a superstição e para as trevas. Uau! Se ele tivesse vivo, eu acho que ele teria se enforcado, provavelmente. Mas vamos lá, tem mais duas questões, tem mais algumas questões hoje, vai. Eu vou passar para vocês, por favor, o mundo precisa disso, tá? Um dos vídeos mais românticos, mais queridos, eu chorei à beça. A questão é a seguinte: é um vídeo feito pelo New York Times sobre um casal que se conheceu no Vietnã, na hora que o Vietnã se torna comunista, se torna uma ditadura totalitária comunista. Eles se apaixonam, mas o rapaz, ele foge do Vietnã porque ele percebe que a casa vai cair. E aí o que ele faz? Ele acaba nos Estados Unidos, ele acaba conseguindo trazer a namorada dele anos depois para morar com ele na América. O vídeo é lindo porque tudo gira em torno do que eles fazem hoje. É, para se aproximar, eles fazem danças de salão. Bom, eu sei que para quem é mais apaixonado, para quem é mais romântico, isso vai ser um deleite. Eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Porque, de novo, tem alguma coisa mais importante do que isso, né? Ele falou, essa liberdade de poder dançar. Ele falou, cara, no Vietnã a gente não podia fazer festa de aniversário, cara. No comunismo não pode, não dá, né? Muito interessante. Mais duas questões. Uma questão aqui que eu nem vou entrar muito no mérito, mas eu só vou dar o link para quem quiser dar uma olhada. É a seguinte: vamos lá. Isso é interessante. Vegetarianismo. Tá? Eu mesmo parei de comer carne vermelha faz 40 anos, por aí. Praticamente 40 anos, que é isso. 39, 40 anos, por aí. Que eu parei de comer carne. Eu não lembro por quê e também eu não volto porque eu não volto. Estou bem assim, como frango, como peixe. Então, a carne vermelha, não. Eu tenho, se por alguma razão, eu não me sinto confortável matando mamíferos, não sei por quê. Mas também não é nada um purismo, não é que eu me sinta moralmente superior, simplesmente meu corpo funciona melhor assim. E é engraçado quando você pega veganos, vegetarianos, que eles ficam parecendo santos, né? Parece que eles estão num outro patamar espiritual. Mas é muito, eu vou dar um link aqui, é cultura geral. Hitler, o Adolfinho. Era um vegetariano vocal, por assim dizer, um evangelista do vegetarianismo, porque o Hitler tinha dó dos animais. Como é que pode a gente matar animais? Imagina, o cara foi responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas, a sangue frio. E aí o cara não comia carne. Aliás, parece que a SS, que é a polícia secreta, por fidelidade ao Hitler, também era vegetariana. Então, se você vai virar vegetariano imaginando que você vai virar uma pessoa melhor, faça isso por outras razões, né? Porque o Hitler, na verdade, não é um bom exemplo para absolutamente ninguém. Tem dois artigos aqui, eu vou usar isso para encerrar. Na verdade, um deles é um artigo bastante pessoal na The Atlantic, em que o cara fala: puxa, eu com essa questão do aquecimento global, do impacto na insegurança do mundo, puxa, será que vale a pena ter filho, sim ou não? Ele acha que vale. Essa é uma questão, mas o que é interessante que, em paralelo a isso, ele cita números que me lembraram de uma outra reportagem. Eu vou conseguir juntar três numa só. Então tem essa reportagem, tem um outro estudo aqui dizendo que se a gente quiser combater, né, o aquecimento global, a gente tem que plantar 1,2 trilhões de árvores. Uau! Ok, obrigado. Mas eu vou juntar isso com um podcast que eu adoro, que se chama More or Less, é um podcast da BBC, em que eles tentam checar a matemática por trás das notícias, que normalmente é meio questionável mesmo. E aí, nesse podcast, o cara fala: pera um instante só, esse negócio de plantar árvore é muito bonito, etc e tal, mas a questão é a seguinte. Ele fala: um britânico, ao longo de um ano, ele gera 10 toneladas de carbono. Certo? Um britânico, 10 toneladas. Uma árvore média, as árvores que tem na Inglaterra, pelo menos, para ela acumular uma tonelada de carbono, ela precisa de 100 anos. Ou seja, olha o descompasso. Não é que você planta uma árvore e o problema acabou. O quanto ela realmente consegue fixar de carbono, o ritmo é muito lento. Você teria que plantar uma quantidade simplesmente estapafúrdia de árvores. Então, eu vou repetir. Um britânico gera 10 toneladas de carbono. Tá bom? Esse artigo que eu falei dos filhos, tal, ele fala: olha, um americano gera 16 toneladas de carbono, certo? Um francês gera 5, gera menos, né? Ok, e se uma árvore demora 100 anos para cada tonelada de carbono, então não é tão simples assim, né? Como é que você vai achar espaço e irrigação e tudo mais para fazer essa zona toda? Tem outros artigos aqui, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Eu espero que essas histórias, tanto do Bill Gates, quanto dessa mulher que tem compaixão da escocesa que não sente dor, quanto também do Tristan Harris, que é esse cara que está aí alertando. Imagina, o cara é ex-executivo do Google, né? O cara estava lá na barriga da baleia, é o Jonas, né? Façam a gente repensar, né? E por favor, assistam o vídeo do casal vietnamita para a gente ver o quanto as coisas realmente essenciais são, puxa, bastante palpáveis, bastante tangíveis, bastante, nem sei o que dizer. Raríssimos. Um grande abraço, espero que amanhã minha garganta esteja melhor, e até amanhã.